Eu sou Gildene do Desperta Débora, continuando os áudios explicativos do livro O Poder da Palavra dos Pais, nós avaliamos pouco o que falamos de Elizabeth Pimentel, editora Betel. Estamos na terceira parte, no capítulo A Ansiedade Rouba o Presente dos Nossos Filhos. A Bíblia diz em Filipenses 4 e 6, não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. A autora diz que nós deixamos de aproveitar nossos encontros, às vezes perdemos a alegria de estarmos com os nossos filhos, porque nós nos preocupamos exageradamente em prepará-los, corrigi-los o tempo todo, para que eles sejam os melhores possíveis quando crescerem. Ou seja, a ansiedade em relação ao futuro tem prejudicado o nosso relacionamento com os nossos filhos. Muitos filhos evitam, inclusive, a aproximação com seus pais, porque o assunto sempre está em torno dos deveres, das notas das provas, dos compromissos. E a autora cita o que é verdade, que muitas crianças têm perdido o direito de viver a sua infância, porque elas não têm tempo livre. Depois das obrigações da escola, tem uma agenda lotada com curso de inglês, de francês, de espanhol, pela importância de falar outros idiomas, atividade física, curso de informática, tocar um instrumento, a lista é interminável e não sobra tempo para viver a infância. A autora não está dizendo que isso não é importante, mas cada coisa precisa ser colocada conforme a etapa da vida que a pessoa vive. A infância tem sido cada vez mais curta e menos vivida. As responsabilidades começam desde cedo. Por exemplo, o que ela cita aqui, uma mãe de uma criança de 7 anos foi falar com ela sobre não conseguir colocar responsabilidades e compromissos na cabeça do seu filho. Só que o seu filho tinha 7 anos de idade. E o que é que ela dizia? Meu filho não gosta de estudar, ele gosta muito de brincar, de soltar pipa, de rodar peões, de jogar bola. E ele não entende que precisa estudar. Imagine o que é colocar essa responsabilidade em uma criança de 7 anos de idade. O que é mais saudável para ela? O que é que está certo para ela? Brincar. Muitas vezes, os pais olham para as crianças como adultos em miniatura. Querem que os filhos pensem da mesma forma que eles. Não olham para os filhos como crianças. Com isso, não se quer dizer que a disciplina não seja importante. Compromissos e responsabilidades com os estudos precisam realmente fazer parte da vida de uma criança, mas não a ponto de esquecermos que ele é uma criança. Então, nós temos que ter noção do que esperar dos nossos filhos. E a autora cita, por exemplo, que em alguns momentos nós exigimos deles o que eles não estão prontos para dar, impondo responsabilidades que eles não estão prontos ainda para cumprir. Outras vezes, nós protegemos demasiadamente os nossos filhos, impedindo que eles façam coisas que eles já poderiam fazer. Isso é bem nítido na adolescência, porque em algumas situações nós dizemos assim: você não acha que já está grande demais para fazer esse tipo de coisas? Já está passando da hora de assumir responsabilidades. Mas em outros momentos nós dizemos: você ainda é muito criança para isso. Você já está pensando que é um adulto, por acaso? Então, nós infundimos confusão na cabeça dos nossos filhos. Tamanho não significa experiência e maturidade. Então, nós devemos olhar para os nossos filhos da maneira como eles são agora, com respeito, com satisfação, com aceitação e com permitir a eles o direito de viver. Então, nós temos que estar atentos para prepará-los para serem adultos importantes. Alguns podem contestar esse fato, dizendo que nós vivemos nessa sociedade num ritmo acelerado, que os nossos filhos precisam acompanhar o que a sociedade exige. Porém, a sociedade somos nós que somos e fazemos essa sociedade em movimento. Então, a corrida existe porque nós corremos. A autora faz alguns questionamentos muito interessantes. Por exemplo, por que nós precisamos estar sempre atrás dos outros? Por que nós precisamos pensar e escolher conforme o que os outros escolhem? Ou por que nós não podemos pensar e escolher nosso próprio ritmo? Então, ela fala que valores importantes vêm sendo esquecidos por causa disso, em função de que nós estamos enlouquecidos por causa dessa correria tão grande. Nós precisamos viver assim? Não! Ela conta o exemplo de que, por exemplo, o que é verdade, se uma pessoa parar na rua e começar a olhar para o céu, muitas outras vão parar e fazer a mesma coisa. Parece que não há um questionamento sobre determinadas atitudes e as pessoas repetem algumas coisas de maneira impensada. Talvez tenha sido incutido na nossa sociedade que o progresso anda de trem bala e sem freios. E as pessoas estão alucinadas, procurando acompanhar esse progresso, acompanhar a tecnologia, sem saber se realmente vale a pena essa corrida frenética, sem se questionar para onde vai e se esse lugar é bom para determinadas pessoas, é bom para nós. É como se entrássemos numa fila só porque tem muita gente, sem questionarmos se vale a pena estar nessa fila. A autora coloca então que não é contra o progresso. Na verdade, o progresso é bom. O conforto que ele oferece hoje é bom. Porém, não se pode negar que às vezes o progresso assusta. Muitos lucros vieram com o progresso, mas também muitos prejuízos. Os prejuízos na natureza, as armas, as bombas, que são uma constante ameaça. Então, descobertas muito boas foram feitas com o progresso, mas às vezes algumas coisas também de destruição vieram com o progresso. Por exemplo, o avião nasceu de um sonho de liberdade, mas com o avião também veio a destruição. Uma bomba pode ser lançada por um avião e matar muito mais do que se ele não existisse. As conquistas realmente fascinam. Por exemplo, milhões de dólares são gastos no espaço. Porém, às vezes isso nos assusta, porque nós vemos tanta incoerência. Por exemplo, esses milhões de dólares gastos no espaço poderiam salvar milhares de crianças que morrem de fome em todo o nosso planeta. Por exemplo, a descoberta das vacinas livrou muita gente da morte na época da varíola. Mas, paralelo a isso, o homem conseguiu produzir o vírus em laboratório, que pode ser usado algum dia como arma de guerra e matar milhares de pessoas. Qual será o saldo, então, se pesarmos os benefícios e os prejuízos? O homem, ele tem criado, na verdade, tudo que a mente possibilita, ou pelo menos tem tentado fazer isso sem prever as consequências das suas criações. Porque o seu ímpeto é avançar, romper limites, é desbravar novos territórios, mesmo que ele não saiba o que fazer com as suas conquistas. Na verdade, a questão não é se devemos ou não progredir, mas é pensarmos como e qual a finalidade desse nosso progresso. Estamos, então, vivendo nesse ritmo cada vez mais acelerado e alucinado. Isso tem tornado o nosso relacionamento com os nossos filhos cada vez mais distante, deixando nossos filhos sozinhos, sem afeto. E com certeza isso tem contribuído para a agressividade das crianças. Se nós não pararmos para pensar um pouco sobre isso e buscarmos um relacionamento menos tenso e acelerado, o que poderemos esperar das próximas gerações?